Estamos de volta com Cultucada, a desconstrução pertinho do seu ouvido. Comigo, Michele Gutman.
Tem que ter essa relação, o treino que o Beto falava.
E também. Tem um recado que pelo sonho? Construa.
Construa. Maravilhoso. Boa tarde, voltamos. Estamos de volta ao vivo com o Cultucada aqui pela Rádio Cultura de Curitiba. Numa nova experiência de transmissão da nossa casa para a sua casa. E lembrando que estamos também ao vivo pelo desenvolvimento artístico, o nosso apoiador cultural. Hoje o meu papo é com o Beto Meira, essa pessoa conhecedora da produção, desbravador de caminhos, né? O Beto encerrou o último bloco falando da nova forma de se produzir e oferecer arte. Mas, Beto, uma coisa que a gente sempre conversou muito foi como a gente entrega para o consumidor essa arte, né? Existe uma via de troca. A arte por si só expressa ela, não paga as contas do artista, e aí a indústria cultural também fica falhada, né? Fica a ver navios. Então, eu queria saber... O que, que você acha dos consumidores? Porque a gente sempre teve esse problema de achar um consumidor, de formar a plateia. E aí, agora que a gente entrega o trabalho artístico, como você falou, né, somos humanizados e a gente quer entregar a nossa obra de forma gratuita, como que fica essa forma de consumir a arte pós-pandemia ou até durante esse confinamento que a gente não sabe quanto tempo vai durar? Você tem aí alguma ideia, alguma... Aposta.
A gente desconfia e a gente não cessa a reflexão. A reflexão vai nos dar algumas respostas individuais, coletivas, momentâneas. A gente vai testar como ciência, né? Aquilo que a gente falou. A verdade científica, ela é uma verdade que você reproduz as variáveis e tem os mesmos resultados. Então, o que a gente quer? Um acúmulo de resultados positivos, né? A gente é essa coisa de um passo, cada passo eu vou melhorando, eu vou evitando erros, vou reproduzindo acertos, e essa tentativa e erro me leva para uma posição melhor, um crescimento profissional, um desenvolvimento da carreira, da qualidade do meu produto artístico. O artista, como vários outros profissionais da sociedade, está preocupado com a qualidade do seu trabalho. É que nós nos colocamos no trabalho. A gente é objeto e a gente é sujeito. Mesmo tempo, dizer que a gente também escolhe o que faz. Dizer que o artista ele fica com uma pequena obra e ele vai testar se essa obra alguém gosta. É diferente de mercado ou diferente de necessidades básicas. Hoje eu vi um post bem cedo no Facebook que na Argentina eles estavam dando cestas básicas e um livro junto.
Olha!
Eu achei uma imagem poética demais. Estava lá, alimentos e um livro. Então, assim, nós sabemos claramente que a gente ainda não senta na mesa do essencial na vida de todas as pessoas, de algumas. A gente tem que entender isso. Isso era mais claro na década de 80 e 90. A gente passou por um período de euforia. Mas a gente tem que abandonar um pouco esse discurso que não é possível, quanticamente falando, que você atenda tudo. Você serve 100%, que o teu trabalho seja 100% aceito, até pelo segmento ao qual é destinado. Então, a gente tem que entender essas falhas necessárias que a realidade nos impõe e ver o que é o nosso sucesso dentro de uma frequência escolhida para você, por você profissionalmente, né? Então, eu preciso de uma obra e eu preciso do posicionamento profissional. Você veja, nós não podemos esquecer que a gente é parceiro do Estado, a gente é parceiro da sociedade em última instância. A gente provém coisas para a sociedade que elas, se tão essenciais, elas são amparadas por leis de incentivo. Então, assim, a gente é tão essencial quanto a pesquisa contra vírus mortais através de secretarias de saúde. É por isso que a gente tem que ter uma secretaria de cultura, porque a cultura, ela tem que sobreviver. Sabe do que eu estou falando? Pessoas que têm filhos pequenos, a oportunidade da vida crescendo, onde você pensa assim, o que é o melhor que eu vou dar para o meu filho? Arte, sempre. Você vai colocar ele dentro das cores, você vai colocar ele dentro da experiência da vida. Você vai sentar ele no gramado, fazer ele olhar a árvore e as flores que balançam de forma diferente. Você vai querer isso. Com o passar do tempo, vem outras. O mundo vai te testando, vai te fazendo outras verdades e outros valores. E você pode abraçar ou não. Por isso que eu digo que agora a gente protege a vida. Protegendo a vida, a arte está lá. Está lá, né? Então, o que é agora? A gente, como profissional, vai ter que pensar produtos, né, dentro da sua frequência, do momento da sua carreira.
Beto, só um pouquinho. Dá uma olhada no teu Instagram, porque o pessoal tá aqui não te ouvindo. Diz que o pessoal lá no Instagram não tá te ouvindo. Então, será que não foi o microfone que foi pra roupa, alguma coisa
assim?
Eu
abaixei o microfone por causa do microfone.
Então, dá uma olhadinha.
Então, o pessoal do desenvolvimento artístico do Instagram agora está me ouvindo melhor?
Vamos ver.
E tem alguém aqui que já foi esperto. Falou assim, tô ouvindo aqui pela www.cultura930.
Quem foi? Tem que ouvir também ali.
Continue. Desculpa, eu abaixei um pouco o volume, como a gente está com três pontos de captação dos microfones.
Acho que deu. Acho que agora deu certo. Mas continue, acho que sim. Ninguém mais reclamou.
Então, a gente fica pensando. Eu sou um artista que sou bastante curioso com tecnologia e fico procurando qual é esse produto, né? Tem colegas que já têm. Eu acho que a arte está muito envolvida com a educação, então, seja na sala de aula, seja na aula online. A linguagem que a gente está utilizando é o audiovisual, é uma das linguagens artísticas. Então, assim, enquanto produto, a gravação em vídeo, a imagem, a fotografia, o texto. Não?
Não.
Então, deixa eu ver aqui.
Pessoal da rádio, só um minutinho, a gente faz multiplataformas e daí dá esse probleminha. O Beto tá vendo o que acontece ali. Pode ser um problema de conexão. Vejam aí se rolou, galera, por favor. Pra quem não tá ouvindo, eu já comentei pra ouvir no site.
E aqui, bom, eu tenho que explicar aqui em tecnologia só um pouquinho. Que eu entrei aqui, você autorizou. Será que você não tem que liberar também áudio?
Não, já tá, eles estavam te ouvindo e parou de rolar. Pessoal que perdeu a resposta do Beto aqui no Instagram e tá meio triste porque não escutou a resposta dele, a live vai continuar ao vivo lá no Facebook. E amanhã, ou no mais tardar, quinta-feira, vai subir esse vídeo mesmo, dessa entrevista, no IGTV do Cutucado. Então fiquem ligados se perdeu essa resposta, tá bom, gente? Desculpa, são problemas maiores, né, do que nós. Não, né,
e agora o pessoal tá ouvindo?
Talvez, eu acho que eles estão ouvindo pelo site, não sei. Mas vamos seguir aqui, a gente vai pôr esse vídeo lá e daí eles escutam lá também, né?
Então veja, o artista, ele tem esse posicionamento profissional no mercado, né? Ele vai escolher um segmento da obra que lhe agrada, ele tem esse comprometimento, né? E ele vai ter que, daí, dentro da sua seu posicionamento profissional, descobrir o que, que é o produto arte que ele faz. Então, qual é o produto arte depois que essa pandemia passar? Eu acho que a primeira coisa, pensando bastante sobre isso, é que existe uma suspensão imediata do que estava acontecendo no mundo todo, grandes espetáculos, festivais, tudo suspende em ponto. E a arte, ela é muito outdoor ou indoor coletivamente, né? Um teatro com 3 mil pessoas fechado, na praça com 3 mil pessoas. E isso sempre foi um chamado muito grande. As outras áreas sempre olham com esse olhar fascinado para essa nossa capacidade de grandes multidões. Gente, a primeira questão é: essa demanda enforcada nesse período de confinamento, ela vai voltar com força total. A primeira coisa que as pessoas que vão querer fazer é ir para a rua, viver lá fora. Estão sendo obrigados a um confinamento. Elas vão chegar lá para fora querendo consumir prazer.
Mas Beto, o que, que você acha assim? Eu acho que tá todo mundo esperando cornetas, né? Olha, vocês podem sair de volta.
A gente não sabe, vai ser gradativo, vai ser irregular, não é a dúvida, vai ser que a gente observou aqui, né? O que seria, vai ser de outra forma.
E como você acha que vai ser esse retorno, sabe?
Vai ser tão vertiginoso quanto foi a entrada. Vai ser vertiginoso mais em questionar verdades. Agora, uma coisa muito clara para quem investe em mercado financeiro é assim: você tinha um volume de coisas, ela tem uma queda de 90%, no nosso caso, 100%. Então, essa é uma oportunidade de você agarrar agora e pensar no produto de qualidade agora. Agora é o momento de investir. Porque 100% vão ser assim. Tudo que vai acontecer vai ser vertiginoso. A compra, a busca pelo produto artístico vai ser vertiginosa. O preço vai ser imediato. Então, assim, você tem que fazer uma bolsa de produtos. É que nem o mercado. Né? As pessoas vão voltar com muita vontade de consumir, de estocar arte, de ter arte em tudo que fazem, entendeu? É óbvio isso. Então a gente tem que estar preparado para essa demanda, a gente tem que estar estruturado, a gente não pode entregar com baixa qualidade, entregar de qualquer forma, entregar de forma irregular. A gente vai ser chamado, de uma forma muito imediata e rápida, a entregar coisas de qualidade, todas as... Na educação, nas grandes parcerias que a gente tem, o poder público vai querer adquirir isso. Então, as empresas têm muito claro isso, mas as empresas vão querer voltar com muito apelo. E a gente ainda vai ter essa linguagem que agora é embrionária, que é a linguagem digital, como um produto a mais. Então, você veja, nós estamos num momento de crise, nós estamos lá no embaixo, e agora daqui para frente é só grandes projetos, grandes coisas, a oportunidade de a gente dar o passo na nossa carreira, que a gente vai precisar de investimento, depende de como que você está estruturado, depende das parcerias, mas também é uma grande oportunidade de você começar projetos novos na sua vida. Então é essa mensagem positiva aí de tudo isso, entendeu?
Pois.
E aí?
Não, tô aqui com você. Eu a gente fica aqui refletindo.
Construa.
Vou contextualizar aqui, Beto. Era aparecendo, meu sonho falava isso pra mim. Construa mesmo. Construa. Era a única coisa que ele falava. Beto, você falou da arte digital, né? Que a gente vai entrar nessa onda de produzir com o digital e tal, e você sempre foi um crítico dessa coisa da arte digital, né? Porque você é meio, como chama,
resistente
demais, e daí tem as dúvidas. Então eu queria que você desse essa pincelada, desse um comentário, assim, falasse um pouco dessa sua visão do que é a arte digital, quais as referências que a gente pode buscar para fazer uma produção digital com qualidade,
Sim, talvez, porque assim, a gente vê algumas lives, vamos colocar show, né, dos artistas aí, que elas têm qualidade, mas elas têm um aglomerado de pessoas, né? Então, explica um pouco pra gente umas referências, me dá aí a sua...
Eu vou falar a minha opinião da reflexão comprometida com o meu trabalho, com a gente tentar construir esse posicionamento profissional. Para mim, existe uma questão que é a reprodutibilidade da obra de arte. Ou seja, qual que é a minha capacidade de eu repetir estrutura, processo, ideia, e que eu entregue qualidade. Porque daí depois eu vou ter que refazer isso como projeto, eu vou ter que passar pelas fases de captação, reunir artistas de excelência em cada uma das posições que esse produto necessita. Então, a primeira questão importante é que a arte digital, ela é, antes de mais nada, é audiovisual. Então, audiovisual é uma linguagem muito estruturada. A gente está falando de uma boa iluminação, mesmo que seja natural, como essa aqui, como a sua. A gente está falando da tecnologia, a gente está falando do áudio, a gente está falando do editor, do figurinista, do maquiador, do roteirista, da minha experiência como ator ou como apresentador. Então, assim, você sempre vai ter um diálogo com o que já vem sendo feito. Nada começa sem esse diálogo, sempre um diálogo com o passado, com o que vem sendo feito. E aí você vai colocar esse teu olhar na estrutura, no roteiro, na forma como é entregue. Então você pode olhar para qualquer lado e retirar a experiência para o seu novo produto digital. E ele vai ter que ser estruturado, entregue com qualidade, testado. E daí nós vamos para as relações profissionais, ou seja, qual que é a capacidade que esse produto tem de virar um produto onde você tem um público, ou quem é que paga a conta. Você sabe que a arte, muitas vezes, ela recebe um pagamento indireto, né? Você entrega para uma clientela, quem paga é outro grupo. Então, por isso que você entrega uma obra artística para a educação, você entrega para alunos em escola, e quem patrocinou foi a prefeitura, a fundação cultural. Então a gente trabalha muito com esse mercado direto. A troca direta, ela é bilheteria. Uhum. Ela é bilheteria. Existe também, existe sua excelência, e daí são essas faixas. Você tem uma faixa premium de espetáculos adultos, você tem cinema internacional. Então é isso, a bilheteria, a troca direta, ela é um mercado também. Nós trabalhamos muitas vezes com o mercado indireto. Então, assim, qual que é esse produto digital? Eu acho que ele passa por inovação. É uma nova experiência. E essa nova experiência, ela tem um valor conceitual.
Beto, vamos fazer um intervalo. Daí a gente vai continuar daí, tá bom? Continuamos ao vivo aqui no Facebook, ao vivo lá no Desenvolvimento Artístico, nosso produtor cultural, e você que está nos ouvindo pela rádio, aguarda um momentinho que nós já voltamos. Se você quiser participar ao vivo, deixe seu comentário nas nossas lives ou liga lá na rádio no 3015-1800 que eles nos passam o recado. Até daqui a pouco.
Você está ouvindo Cutucada, a desconstrução pertinho do seu ouvido. Comigo, Michele Gutmann.